Entendemos que as vítimas foram vítimas, nunca vigaristas. Entendemos também que é importante que se faça uma avaliação de, efetivamente, dos apoios. A senhora ministra referiu-se a este aspecto com alguma descrição, até referindo duas situações na sua introdução, dizendo que os apoios foram corretamente atribuídos, foi a palavra que utilizou, foi corretamente e não devidamente, foram corretamente atribuídos, os que foram atribuídos. E falou também, terminando o seu texto, na ajuda perfeita. Para nós, o PCP, a ajuda perfeita teria sido se estes territórios, porque havia ajuda perfeita, que era prevenir a ocorrência destes incêndios. Essa é algo que ficou de fora do escrutínio desta comissão, ou seja, escrutinar as medidas que poderiam ter levado à prevenção destes incêndios, ou pelo menos minimizar o impacto de um incêndio, de uma catástrofe desta dimensão, porque não temos dúvidas nenhumas que os territórios abandonados são territórios mais vulneráveis, e daí, já lá irei à questão das segundas habitações e corroboramos toda a apreciação que fez relativamente à importância e à relevância do papel das segundas habitações neste contexto, naquele território, mas depois não se percebe a incoerência dos apoios. E isto é algo que nos deixa perplexo. É como é que é possível fazer-se uma apreciação de tanta relevância relativamente às segundas habitações, mas depois há uma incoerência em função da apreciação da relevância e na medida e na justa medida dos apoios. Mas já lá irei à questão das segundas habitações e quero começar por questionar-lhe, Sra. Ministra, como é que foi constituído o Conselho Executivo do Fundo Revita?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, a Sra. Ministra Ana Brunhosa, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu não sei se percebi bem, é Conselho Executivo. É que não há Conselho Executivo no Fundo Revita. Ai, peço desculpa. Eu estou cansada, peço desculpa. Tenham tolerância. Não tive qualquer intervenção nem no diploma, nem no regulamento, que depois foi responsabilidade do Conselho de Gestão do Fundo Revita, e, portanto, sei apenas que era constituído pelo Presidente do Instituto da Segurança Social, por um representante das três autarquias, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão, e depois por um representante das IPSS. E, portanto, creio que teve sempre, era o presidente do Instituto da Segurança Social, o Dr. Rui Fiolhais, e depois o primeiro representante era o presidente de Pedrógão Grande, que, não sei precisar, eu não sei esses pormenores, e depois alguém das IPSS. Portanto, eu não, Senhor Deputado, eu acompanhava verdadeiramente as questões conceptuais, as dúvidas fundamentais que a equipa me trazia. Mas eu, a partir de outubro, deixei de ter vida, passei a viver em função dos incêndios de outubro. Não quer dizer que as pessoas e as famílias de junho me merecessem menor respeito e menor dedicação, mas em outubro era a Presidente da CCDR que assinava e dizia aprovo, não aprovo. Em junho não, eu não tinha intervenção direta nos processos individuais, era a minha equipa reunia comigo e eu reunia com eles, eles socorriam-se de mim. Aliás, eu recordo que quando aconteceram as eleições, houve eleições na altura e a Presidente Castanheira de Pera, recém-empossada, pediu para falar comigo e eu recebia logo. Aliás, a senhora tomou posse num dia, eu reuni com a senhora no dia seguinte para me dar conta de uma situação em que tinha suspeitas e eu recebia logo e, apesar de estar em plena submersa com os incêndios de outubro, e o conselho que lhe dei foi: coloque a questão à comissão técnica e dê conhecimento ao conselho de gestão. Portanto, eu queria, se me permitir, eu queria dizer-lhe, sem estados de alma, porque nós, quando decidimos, temos mesmo que criar uma carapaça, e depois, quando, sem estados de alma, o que eu O que eu sinto hoje, 3 dias depois, é que as nossas vítimas estão sempre a ser revitimizadas. E é que nem muitas das vezes o argumento de que estamos a apurar a verdade é suficiente, porque montou-se um monstro mediático à volta desta situação. Eu devo só dizer que nós tínhamos, e essa situação acompanhei, e só não falei com a família porque a minha equipa me disse: não fale, não fale que a pessoa está muito fragilizada. O Fundo Revita tinha 100 famílias com apoio, e uma das famílias, por causa de situações de televisão e de perseguirem verdadeiramente a família, desistiu do apoio. E, portanto, esta questão penaliza-nos muito. Obviamente que todos temos que procurar a verdade, a transparência, mas eu acho que há limites. E a nossa democracia tem instituições que têm os meios e as competências para investigar, fiscalizar, fazer escutas, analisar documentos. Nós, o nosso modelo, que era o modelo correto, era um modelo de rigor, porque tinha procedimentos, tinha regras, tinha mecanismos, era um modelo de responsabilidade. As famílias assinavam um termo de responsabilidade, sob honra. Os autarcas eleitos faziam uma declaração. Era um modelo de confiança, mas era um modelo que também queria ser célere, e um modelo de proximidade, porque em calamidade tem que haver proximidade às vítimas e, portanto, quem decide tem que estar próximo das vítimas. E os melhores modelos internacionais corroboram isto. Quem decide tem que estar próximo das vítimas. E, portanto, nesse sentido, creio que sim, que tudo o que possamos fazer, e esta comissão penso que também poderá dar esse contributo para combater a ideia de que houve um aproveitamento por parte das vítimas, já vai tarde.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado, para prosseguir, por favor.
Sra. Ministra fez aqui um esclarecimento que me cortou aqui grande lista de questões que tinha aqui, mas devo-lhe dizer que também na minha introdução esqueci-me precisamente de um aspecto muito importante que a Sra. Ministra referiu e a que eu quero referir também. É que nós não compactuamos que se alguém teve algum comportamento ilegal, também não aceitamos, mas entendemos que existem autoridades adequadas e com essa responsabilidade para o fazer, e jamais entendemos que poderíamos aqui com esta comissão substituir a isso. Tendo em consideração que já fez aqui um esclarecimento, e para nós é importante, quando estou a fazer este questionamento, e muitas das questões que aqui tenho, não estou a fazer uma afirmação de ter acontecido. Quero é que exista aqui um esclarecimento para que fique registado e até para que se apure essa situação. Nomeadamente, e nós sabemos, e aliás foi referido aqui por muitos depoentes, a importância e o papel que na altura a Presidente da Comissão da CCDR teve em todo este processo, com alguma relevância, já muitos depoentes se referiram à senhora, mas deixar-lhe, Senhora Ministra, que já que fez o acompanhamento, alguma vez identificou em diversas reuniões, quer com conselhos de gestão ou com entidades que tiveram responsabilidades em termos do processo de apoios, identificaram que os apoios disponibilizados eram insuficientes, quer principalmente em termos de verba, nomeadamente o que tinha a ver com as questões até das habitações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, faz favor, para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. E eu, antecipando uma pergunta que o Sr. Deputado costuma fazer, e o que é que aprendemos com este processo, porque eu penso que esta comissão e a vinda a estas comissões também nos fazem refletir, e todo o nosso trabalho, quando acontecem estas calamidades, a tendência é acorrermos e prometermos que vamos encontrar uma solução. E, portanto, é normal que as famílias, e foi isso que sentimos, que as famílias sentissem, e porque todas foram vítimas, quer das primeiras habitações, quer das segundas habitações, que as famílias tenham sentido, é normal, naquele primeiro momento, que as famílias tenham sentido que iríamos encontrar solução ou que se iria encontrar solução porque foram vítimas. A verdade é que os meios disponíveis e os apoios que foram criados foram para as primeiras habitações e decidiu-se distinguir as primeiras habitações das segundas habitações. E, portanto, uma lição para o futuro é que nós, de facto, quando estas calamidades acontecem, sejamos absolutamente claros desde o início nos apoios que estão disponíveis, quem é que vai ser apoiado, quem não vai ser apoiado. Eu recordo, não estou com isto a fazer qualquer crítica que seja, porque esta foi a primeira grande calamidade que nós tivemos e foi uma sucessão de calamidades. Ficámos todos atordoados e certamente todos queríamos confortar as vítimas, mas uma lição muito importante para o futuro é que nós, à partida, sejamos absolutamente claros quem vai ter apoio, quem não vai ter apoio e que criemos um edifício institucional e legal para fazer face a todos os danos e em todos os contextos de calamidade que cada vez são mais frequentes. E que, portanto, perante isso, o país esteja mais preparado e as pessoas estejam mais informadas sobre os apoios que têm e os apoios que não têm e, portanto, em função disso, depois decidirem a sua vida.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias.
Bem, de facto, podemos perceber que os apoios não foram aqueles que correspondiam às perdas. E nós até deixámos esta ideia, a dada altura, aliás, logo numa fase inicial, dissemos que foi muito mais as perdas a ajustarem-se aos apoios do que os apoios a ajustarem-se às perdas. Isto é uma situação que nós conseguimos verificar. Mas há uma ideia que nós também temos que esclarecer, tem a ver com a capacidade das estruturas no próprio terreno. Certamente que ninguém está preparado para uma catástrofe destas dimensões, e depois nós também conhecendo o terreno, sabemos que eles, até para aquilo que é a sua dinâmica económica, agrícola, já tinham recursos, até serviços públicos muito reduzidos, com perdas progressivas de serviços públicos. Ora, a senhora ministra, na altura, de certeza, que se deparou com uma insuficiência de meios e de estruturas que pudessem responder à necessidade de todo o levantamento, à necessidade de resposta, de apoio em termos do processo burocrático. E, nesse sentido, aquilo que lhe quero questionar é se efetivamente houve, até por esta via, muita dificuldade em conseguir encontrar uma resposta que fosse suficientemente célere e respondesse adequadamente àquela que é uma exigência tão grande como esta de apoio às vítimas. Estou a falar das estruturas que deveríamos ter.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, para responder, por favor.
Presidente, obrigada, Sr. Deputado. É indescritível, aqueles dias são indescritíveis, mas eles seriam indescritíveis se as câmaras tivessem 100, 200, 300 trabalhadores, porque o que era absolutamente angustiante era a incapacidade das pessoas reportarem os próprios danos, porque nos primeiros dias elas perderam tudo e, portanto, não conseguiam sequer. Hoje que achamos que devíamos ter pedido todos os documentos e confirmado com faturas e tudo, é normal, é normal. Não, as pessoas não tinham um único documento, nem que atestasse a sua identificação. E, portanto, a angústia era essa. E então, mas também lhe devo dizer, Sr. Deputado, que eu posso testemunhar uma adesão ímpar e única da sociedade e da Direção Regional de Agricultura. Foram vários técnicos para o terreno, os grupos, as associações de desenvolvimento local, Os presentes junta e as suas equipas foram extraordinários, não dormiam. Ou seja, a calamidade foi grande, teve várias dimensões. Tivemos que fazer prioridade. Os presentes